Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
Olá para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho e estamos aqui com a segunda parte dessa conversa, dessa aula aqui com o professor e advogado Gustavo Polido. Tudo bom, Gustavo? Como é que você está?
Tudo bem, Tomás. Obrigado. Espero que você esteja bem junto com a sua família.
Vamos seguir para a segunda parte, então.
Combinado. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, um prazer retornar aqui e um prazer falar com todos novamente. Dando sequência ao tema anteriormente explanado. Por que é tão importante tudo isso? Por que é tão novo tudo isso? E por que, às vezes, causa estranheza a quem ouviu falar pouco do tema ou até mesmo a quem já conhece o tema, investe em criptomoedas, em criptoativos, compra bitcoins ou outras, tanto quanto ela concorrentes e valoradas no mercado, é o seguinte fato. Por que temos que comunicar? Muito bem, vamos aqui a uma concepção histórica bem breve para não tornar cansativo. Muito bem. Em 2010, os Estados Unidos editou o FATCA, F-A-T-C-A, Foreign Account Tax Compliance Act. O que é isso? É uma legislação, um pacto internacional, com natureza de pacto internacional, ou melhor dizendo, com intenção, e depois se transformou, obviamente, em pacto internacional, de fiscalização fiscal, econômica, financeira e etc. Tá bem? Muito bom. Lá para as tantas, em 2015, no decreto 8.506, foi promulgado o FATCA, permitindo o ingresso do FATCA no Brasil e das suas regras no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Eu dei um salto aí, aconteceram algumas coisas entre 2010 e 2015, mas o que importa para nós aqui é o Brasil, pelo menos no primeiro momento, não é? Muito bem, o que o FATCA diz? Que cada Estado membro que adere ao FATCA deve criar mecanismos de fiscalização, de controle, mais avançados dos que possuem. Por quê? Porque as informações obtidas no Brasil, através de um mecanismo que foi criado, que eu já vou citá-lo, são reportadas para os Estados Unidos. E mais do que isso, este acordo permite que, se o Brasil precisa de informações, a título de exemplo, claro, da Espanha, e a Espanha se nega a passar para o Brasil, porém a Espanha é adepta ao FATCA, por exemplo, o Brasil pede para os Estados Unidos, porque ele aderiu, a informação da Espanha da movimentação financeira, do CPF, pessoa física, ou do CNPJ, pessoa jurídica, tal, A, B, C ou D. O que isso significa? Significa que praticamente o mundo todo que aderiu ao FATCA, claro, parênteses importante, existem países que não aderiram, ok? Ok. Chamados de paraísos fiscais, podem ser chamados assim, tá? Não é o melhor termo a ser utilizado, mas didaticamente pode ficar utilizado como tal, ok? Eu não vou mencionar os países aqui, primeiro porque eu não sei todos de cabeça e porque eu acredito que fugiria um pouquinho do tema abordado inicialmente, mas voltando. O Brasil é aderente do FATCA, repito, através do decreto, quem quiser tomar nota, pode tomar nota. Decreto número 8.506, decreto 8.506, muito bem. E aí, o Brasil criou uma lei, não é? Que já existia e etc. Tal. Usou, aliás, uma lei que já existia, que é a 7492 de 86, que é a lei de crimes contra o sistema financeiro que eu mencionei agora há pouco tempo atrás, muito bem. E com base nisso tudo, o Brasil criou uma norma administrativa importante, pessoal, é uma norma administrativa e não judicial. Eu quero que isso fique claro, desenhado na mente dos senhores e das senhoras, porque isso traz, embora seja uma lei administrativa, traz reflexos na esfera criminal e reflexos na esfera financeira e econômica da empresa, tá bem? Vamos lá. Então, baseado no FATCA, o Brasil, para cumprir o acordo que foi firmado, tá? Que foi, ou seja, aderido de fato ao Brasil em 25/8/2015, vejam a proximidade da data. O Brasil adere em 25/8/2015, através do decreto 8.506. Bom, beleza, ok. Legal. E cria, já sabendo que ia aderir a este decreto do FATCA, um sistema chamado e-financeira, tá? Através de uma lei, não é uma lei, é uma instrução normativa, ou seja, podemos chamar apenas para fins didáticos, é uma lei administrativa, não é uma lei judicial, tá? Através da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1571, ou seja, número 1571, de 2 de julho de 2015, tá? Um mês exatamente antes da aderência ao FATCA, já sabendo que... FATCA, aliás, desculpa, errei, troquei as letrinhas, já sabendo que iria. E o que diz o e-financeira? O e-financeira, ele traz diversas normas, diversas disciplinas, diversas regras que devem ser seguidas, tanto pelas pessoas físicas, mas principalmente pelas pessoas jurídicas, de natureza financeira, ou que possuam como atividade final ou atividade meio, movimentações financeiras. Então, por exemplo, a Factor, então, é um banco, porém, possui natureza financeira, porque trabalha com valores, desconta títulos, o que move e mexe a economia, tem possibilidade de aplicação de ágio legalizado, o que até pouquíssimo tempo atrás também não era legalizado para a pessoa física, na verdade era, com os juros de 1% ao mês pelo Código Civil de empréstimo, numa situação de um contrato de mútuo. E agora pode ser 2%, aumentou, legal, uma alteração que teve no Código Civil. Mas isso é outro assunto que também não vem ao caso. Mas vamos lá. E aí, o e-financeira estabelece diversas regras para que o Brasil, Estado brasileiro, perfeito, tenha maior controle sobre as operações financeiras realizadas. Perfeito. O e-financeira foi criado em 2015 e passou a vigorar em janeiro de 2016. Brevemente, em grande resumo, uma alteração extremamente importante. Uma transferência bancária de uma pessoa jurídica para uma pessoa jurídica com mais de R$5.000, automaticamente é comunicado o COAF ou o IFE, o COAF, tanto faz, depois que houve a mudança do presidente e da sua classe de ministros, houve uma mudança de nome, a pessoa voltou, mudou isso aquilo, mudou aqui, mudou ali, porém está vigente e está ativo, está fazendo o seu papel e cumprindo o seu papel. Então vamos retomar. Movimentações financeiras de pessoa física para pessoa física acima de R$2.000 e movimentações financeiras, transferências bancárias de pessoa jurídica para pessoa jurídica acima de R$5.000, tá? E parênteses rápido, isso entra o PIX. E o PIX, para que saibam, na minha opinião, tá? Estou me baseando na minha opinião profissional. Não é à toa, é simplesmente uma forma a mais de controlar e facilitar da onde vem a transferência ou não. Bom, tá? Muito bem, legal. essas movimentações são automaticamente informadas. Gravem, pessoal, grifem, coloquem em letra maiúscula. Informadas ao COAF, ao IFE, para que, se houver suspeita de fraude, iniciar uma investigação. Lembrando que a mera informação não significa dizer que há crime ou que há fraude de qualquer natureza. Fraude também pode ser entendido como crime porque ela frauda o sistema legislativo. Então é crime, violação à lei, a qual recai sanções. Sanções são penas ou corporais, que é a prisão, que eu não vou nem chegar nesse ponto aqui, mas sim financeira, que é o ponto que eu vou chegar. Quais são as complicações disso tudo? Mais para frente, provavelmente no próximo podcast, nós vamos falar de políticas de governança, tá? E o e-financeira, ele diz que as empresas devem adotar métodos de identificação de procedência de valores, etc. Então, por exemplo, também aqui dispõe as empresas ou ramos de atividade econômica que devem obrigatoriamente comunicá-lo automaticamente o COAF, o IFE, tá? Eu vou tomar a liberdade de ler porque eu não tenho como decorar, mas são as pessoas jurídicas autorizadas a estruturar e comercializar planos de benefício de previdência complementar. Claro, previdência privada historicamente é utilizada para lavar dinheiro, ok? Pessoas jurídicas autorizadas a instituir e administrar fundos de aposentadoria programado individual. Repito, novamente, historicamente é utilizada para lavagem de dinheiro. Pessoas jurídicas que tenham como atividade principal assessoria e captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Aqui a gente pode, não acabou ainda, vou concluir, mas só vou fazer um parênteses. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, não apenas as empresas que investem na Bolsa de Valores, as corretoras de Bolsa de Valores, mas incluímos as corretoras de criptoativos. Importante. Então, por mais que cada um isoladamente não declare na sua declaração por não ter mais do que 30 mil em criptomoedas, ou não queira declarar, queira sonegar o seu ativo, ok, porém a empresa a qual ele está investindo tem a obrigação de declarar a quem? A Receita Federal? Não. Ao COAF e ao IFE, porque a Receita Federal é uma questão de arrecadação tributária. O COAF e o IFE, ele é um mecanismo, é um órgão, é um mecanismo de controle econômico, completamente distinto de financeiro e tributário. Muito bem. Concluindo, empresas também incluídas em operações de consórcio, em moeda nacional ou estrangeira, ou o que realize a custódia de valor de propriedade de terceiros. Por quê? Porque para lavar dinheiro também, tudo isso que eu estou falando tem a ver com crime de lavagem de dinheiro, tá? Porque empresas que trabalham com operação de consórcio, de moeda nacional estrangeira, ou que guardam dinheiro de propriedade de terceiros, também, historicamente, são utilizadas para sonegação fiscal, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ou paralelo ao primeiro lugar, se equiparando à lavagem de dinheiro, ponto. E aqui sim é muito importante, as sociedades seguradoras autorizadas, claro, porque se ela for uma seguradora não autorizada pelo Banco Central, ela não pode ser uma seguradora, a estruturar e comercializar planos de seguros de pessoa. Pessoal, vamos entender bem, planos de seguros de pessoas não é apenas seguro de vida ou seguro de morte, é seguro de saúde, é seguro de qualquer coisa, menos de propriedades. Muito embora, seguro de propriedades, dependendo do valor de propriedade, as empresas também declaram para estas organizações, o COAF ou o IFE, pode chamar do nome que quiser. O IFE é a Unidade de Inteligência Financeira, né, que foi a transferência que teve. Muito bem. Por que elas têm essa obrigação? Para prevenir a lavagem de dinheiro. Porque o tipo penal, ou seja, a lei de lavagem de dinheiro, diz claramente no artigo 1º, eu não estou lendo e não vou ler, apenas série didática, que é você o objeto, né, o cerne, a alma da lavagem de dinheiro é ocultar, reinserir na sociedade e dissimular, ao contrário, ocultar, dissimular e reinserir na sociedade. Esta linha de três condutas, de três atos praticados, primeiro ato, ocultar, o segundo, dissimular, e o terceiro, reinserir no sistema econômico, é uma regra observada praticamente no mundo todo, tá? Com a exceção, é claro, do Brasil, né? Que se você simplesmente ocultar, você está entrando na lavagem de dinheiro. Você entra no crime de lavagem de dinheiro. Se você apenas dissimular, você também entra na lavagem de dinheiro. E se você reinserir na sociedade, apenas você também entra. Ou seja, a Europa admite o crime de lavagem de dinheiro se o agente, se o autor, se o CEO da empresa ou se o investidor em criptoativos de qualquer natureza ou o integralizador do capital social cumprir as três etapas: ocultação, dissimulação e reinserção. A Europa entende isso. Aí, cumpridas as três etapas, existe a lavagem de dinheiro. Bom, no Brasil, entende-se uma teoria distinta, e aqui vai a minha opinião, completamente equivocada do ponto de vista jurídico, que qualquer um dos verbos utilizados, desses três verbos, ocultar, dissimular ou inserir, cumprem a finalidade da lei de lavagem de dinheiro, e se você praticar qualquer uma dessas condutas, você corre um grande risco de ser processado, investigado, denunciado pelo Ministério Público Federal, porque o crime é de competência federal, perfeito, por lavagem de dinheiro. Então, aonde eu quero chegar com isso? Quero chegar no ponto que todas as empresas que tiverem a incorporação do patrimônio, do ativo empresarial com criptoativos, devem declarar à Receita Federal, devem declarar ao Banco Central seu ativo, porque guarda relação com o sistema econômico, com o sistema financeiro e tributário, e principalmente, por favor, grifem e coloquem em letra tamanho 28 no arquivo que vocês estão escrevendo. E principalmente deve haver a demonstração da origem, importante, grifem alto, grande, da origem do dinheiro. Porque muita gente lava dinheiro de crime, de tráfico, de sonegação e etc. através de criptomoedas. Perfeito? Perfeito. Se haverá a integralização de uma pessoa jurídica, qualquer que seja a modalidade, com o criptoativo, e o sócio ou acionista que for incorporar, acionista não incorpora, acionista aplica mesmo, né? Mas que for colocar o dinheiro lá, tem que ter a origem do dinheiro. E se for a empresa comprando por ela mesma, tem que existir os contratos de serviço ou de vendas, as notas fiscais, a contabilidade da pessoa jurídica deve estar condizente com a quantidade financeira representada no ato por criptoativo. Está bem? Para evitar o quê? Para evitar investigações, tanto da ordem administrativa, que guarda relação aí com as sanções tributárias, quanto da ordem criminal, que guarda relação com lavagem de dinheiro e ou barra, ou os dois, evasão de divisas. Se uma empresa for transferir criptoativo para a empresa, para a mesma empresa do grupo econômico, que tem filial, tem sede, ou filial, ou ela é a sede, é a filial, etc., tanto faz, em outro país, deve haver a declaração completa. Receita Federal, Banco Central e comunicação, se assim quiser, de ofício ao próprio COAF, tá bom? Pessoal, eu acredito que aqui eu tenha exaurido pelo menos algumas explicações bem importantes e bem contundentes a respeito disso. E só para finalizar, sem deixar isso passar, ainda que as empresas não transfiram dinheiro de uma empresa para outra, mas façam negócios entre elas, tá? Eu tenho uma empresa de prestação de serviço de marketing, uma grande empresa me contrata e o contrato é pago em criptomoeda. Eu também preciso declarar a criptomoeda, que o fisco não vai ter como ver, porque está numa wallet em blockchain, não tem como ver. Mas para evitar problemas, eu preciso declarar o valor do contrato que foi pago em criptomoeda para fim de recolhimentos tributários, tá? E aqui, para finalizar de vez, eu vou fazer um gancho com o início da década de 80, quando houve a alteração das moedas, do cruzado real, se não me engano, era esse o nome, e virou real, onde o dólar era um para um, e aí foi subindo. Isso, pessoal, por favor, gravem, anotem, tatuem no cérebro dos senhores e das senhoras, principalmente os que são CEOs, governantes e proprietários das empresas, ou responsáveis pela realização de negócios das empresas, tá? Você fazer um contrato lastreado em dólar, como sempre existiu, eu sempre orientei meus clientes a não fazer, porque o dólar tem uma volatilidade muito grande, tanto que estamos aí com o dólar quase no 7, vamos dizer assim, e quando o contrato foi fechado, o dólar poderia estar a 3, um exemplo. Só no contrato de médio e longo prazo, não pode acontecer. O dólar pode cair, beneficiar quem é o agente pagador e prejudicar quem é o agente recebedor. E o inverso também. Com criptomoedas, minha recomendação é a mesma. Em primeiro lugar, não façam um pagamento em criptomoedas. Porém, quando for feito um contrato com lastro em criptomoedas, sugiro a inclusão de uma cláusula, tá? Que é o que eu faço com os meus clientes, por exemplo, que lastreiam seus contratos em dólar ou em criptoativos, e haja uma cláusula logo na sequência, ou em outro capítulo, depende da estrutura contratual, dizendo que se houver volatilidade superior a X%, coloca um X baixo, 1, 2, 3, 4%, ou tira até a própria questão da volatilidade da criptomoeda, dizendo que o contrato está sendo firmado em criptomoedas, porém possui valor comercial para fins de indenização para com terceiros ou para fins de distrato comercial ou desacordo comercial, possui o valor atribuído de tanto. Mas nunca lastreiem o valor de indenização ou o valor que corresponderá à multa de distrato comercial, indenizatória ou sanção mesmo, multa-sanção, em criptoativo, porque isso pode levar a empresa à falência se colocar um criptoativo que hoje vale 10 reais, exemplo, e daqui a um ano valha 1 milhão de reais cada um, também como exemplo. Mas a problemática contratual se dá no alto, né? Na alta da moeda, assim como quando problemáticas contratuais se dão na alta do dólar, há sim um problema enorme financeiro para a empresa. Lembrando também, uma tendência norte-americana contratual é a cláusula de equilíbrio ou reequilíbrio contratual. Esta é bem recente no Brasil, eu utilizo também em todos os contratos, para evitar três coisas. A primeira, o risco de volatilidade do mercado financeiro. Segundo, sonegações fiscais, etc., que sempre pedem quando há a supervalorização do índice, do índice que o contrato se pautou. E terceiro, para evitar uma demanda judicial civil e criminal, pela quebra contratual. Essa cláusula de reequilíbrio contratual, quando nós falamos de criptoativos, cai muito bem. Cai muito bem em todos os contratos, mas em criptoativos precisa ter esta cláusula, além da que eu falei anteriormente. Está bem, pessoal? Tomás.
Muito bem, hoje a gente teve uma belíssima aula aqui com o Gustavo. Gustavo, eu queria muito agradecer a sua participação e todo esse conhecimento em torno dos criptoativos e na relação dos mesmos para com as organizações. Foi muito elucidativo e tenho certeza que muita gente acabou adquirindo muito insight novo acerca dessas relações, né? Então, queria muito agradecer a sua participação. Como é que as pessoas podem procurá-lo também? Enfim, site ou qualquer coisa que você queira deixar aí também de contato.
E agora fica aqui um pedido humilde e gentil da parte de quem está ouvindo, que é nos seguir no Instagram. Pode me seguir na minha página pessoal, não tem problema nenhum, @ Gustavo Polido, P-O-L-I-D-O.
Excelente, Gustavo, muito obrigado. E muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Obrigado por ouvir esse episódio. Um grande abraço e até a próxima.